São mais de 9 mortes. Entre os crimes apurados estão, olha só, gente, a morte do bebê Luana, Graziele, de 9 meses, e do adolescente Natanael Ferreira, de 15 anos, também do músico Davi, de 46. Segundo a Polícia Civil, Juazeiro já registrou uma redução de 49% nos homicídios no primeiro trimestre de 2026, em comparação ao mesmo período do ano passado, uma redução aí do número de homicídios de 49%. E as investigações elas continuam para localizar outros integrantes da organização criminosa. Também teve uma operação deflagrada ontem também pela Polícia Federal, a Operação Papaya, para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas aqui em Petrolina. Foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão, 2 em Petrolina e 1 lá em João Pessoa, na Paraíba. Então as investigações estão aí só começando. As apreensões de cerca de 300 quilos de cocaína foram escondidos em 10 paletes da mamão papaya, por isso o nome da operação, que seriam enviados ao exterior em um voo de origem no aeroporto internacional de Guararapes, lá no Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Polícia Federal, as apurações identificaram um grupo criminoso responsável pelo envio das drogas para fora do país. E durante a operação, os agentes buscam apreender também documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que vão fortalecer as investigações e identificar os envolvidos. Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas associado à Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro. Eles estavam usando o mamão papaya para levar a droga em nome deles. Não falta mais nada. Aí, Polícia Federal e Polícia Civil atuando.
Bom, são 7h19. Voltando a falar sobre a questão da pele-alvo, né, desse estudo, trazendo agora os dados, os números para o estado da Bahia, cerca de 93,9% das mortes por intervenção de agentes de segurança pública na Bahia são de pessoas negras, segundo o estudo Pele-Alvo, entre racismo e letalidade o amanhã. Realizado pela Rede de Observatórios da Segurança, o número supera a própria porcentagem de negros que vivem no estado, grupo composto por pretos e pardos, conforme o IBGE, que é de 79,7%. Divulgado nesta quarta-feira, o levantamento analisa dados de 2025 dos estados da Bahia, Amazonas, Ceará, Pará, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a pesquisa, dos 365 dias do ano passado, na Bahia, 346 tiveram registros de mortes provocadas por agentes públicos de segurança. Assim, como nos outros estados analisados, a maioria das vítimas são jovens de até 29 anos do sexo masculino que vivem em periferias e favelas. Em números absolutos, o total de mortes por intervenção policial na Bahia no último ano chegou a 1.243 pessoas. Destas, 1.048 tinham idade entre 18 e 29 anos, enquanto 152 tinham entre 12 e 17 anos e 280 estavam entre 30 e 39 anos. De acordo com Silvia Ramos, cientista social e diretora da Rede de Observatório de Segurança, os números demonstram um padrão das vítimas da letalidade policial. Abre aspas, os dados mostram que não estamos diante de uma fatalidade ou de casos isolados. Ano após ano, a principal vítima da letalidade policial continua sendo a juventude negra nas periferias. O estudo também apresenta aí a diferença na proporção de mortes entre a população negra e branca. Os dados revelam que pessoas negras têm 4 vezes mais riscos de serem mortas pela polícia do que as brancas. Interessante até buscar marcar uma entrevista com essa cientista social, Silvia Ramos, para a gente poder trazer esse assunto com mais propriedade aqui no nosso programa, né? Alguém que fale sobre essa questão da letalidade de pessoas negras em ações policiais. 7h21, mas tá aí, né? 7h21, infelizmente, gente, a gente vive um país muito complicado, com facções espalhadas por todo o país. O crime organizado tá aí, né? E é uma luta entre polícia e bandido. E nessa luta eu fico do lado da polícia. Ah, mas tem excessos? Pode ter. Mas a polícia pode punir, a Secretaria de Segurança Pública tem o poder de punir os policiais que passam do ponto, né? Mas entre a guerra de bandido e polícia, eu estou do lado da polícia. 7h22. Tem participação do ouvinte?
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Medeiro. Bom dia, Caleb. Bom dia, Leandrine. Aí, tudo bom, na paz? estava viajando lá para Chapada, curtindo aquele frio de 12 graus, 13 graus. Cheguei ontem à tarde. Mas tá tudo em paz, estou na área. Se derrubar é pênalti.
Contando que você jogou do Brasil.
Eu trouxe aí, eu vou deixar lá na rádio, meio quilo de café. Pra vocês fazerem o cafezinho lá aí.
Ó, delícia.
Tomar um café lá da Chapada.
Opa! Valeu. Já gostei.
Boa quarta-feira a todos. Cuida, cuida.
Você faz muita propaganda. Bom dia, Oswaldão.
Ganhou, meu dia.
É
um dia
de palavra, faz... viu? É nem é, Oswaldão.
Exato, ele falou que ia trazer quando fosse na Chapada.
Oswaldão faz uma propaganda retada desse café, diz que é bom. Né? E a gente quer provar realmente, viu, Oswaldão? Então venha, traga o seu cafezinho aqui pra gente tomar. Venha de manhã, não
venha
tarde, não.
Por favor, né? E venha tomar um cafezinho com a gente, eu faço.
O pão e a coisa, as meninas aqui ajeitam.
A gente providencia, rapaz.
Aí, tá vendo? Aqui não tem dificuldade
tudo
nenhuma.
Assim, é fácil.
Venha, viu, Oswaldão? Tomar esse café com a gente aqui, a gente quer provar o café da Chapada que você faz tanta publicidade. Tem mais gente? Vamos lá?
Bom dia, Wênio, Leandro, Lidiane, Caleb, cuida, cuida.
Cuida.
Ei, sobre a seleção aí, a Costa do Marfim, eu acho que dava mais trabalho do que essa Noruega aí. Não é porque tem um galo lá doido lá, não é por causa disso aí, não. Porque ó, os negão do Piauí ali, meu amigo, corre, viu? Os negão do Piauí são doidos. É cada lapa de negão bruto. E aí, amigo, agora chegando na Noruega aí, com certeza nós vamos passar fácil. Com certeza, porque o negão do Piauí saiu, tá de boa. Cuida.
Do Piauí?
É Júlio, né? Júnior Souza.
Alô, Júnior, bom dia.
Figuraça.
Rapaz, gostei dessa daí. Os negão do Piauí, é?
Pois é. Tem o galegão doido. Negão do Piauí e o galegão doido.
Galegão doido?
É, o galegão doido.
Você tem mais medo de quem? Mas quem se assustava mais? Se o Brasil pegasse Costa do Marfim, assustaria ou não?
Seria um jogo bom.
É?
Seria um jogo bom. É, mas é mais proposto.
Entre Brasil e Noruega, quem tem mais vantagem aí?
Acho que a questão é, o Brasil tem os talentos individuais, que se conseguir fazer o que fizer, pelo
menos
jogar... Vocês querem
explicar demais. A pergunta é só essa. Quem você...
A seleção melhor do Brasil, com certeza.
Então, pronto.
Só que quem assusta é o Galegão, como o Júnior Souza.
O Galegão, a gente dá um jeito nele.
Bota no bolso, amarra.
Dá um chá pra ele dormir.
Ô, minha gente.
Aí que o Galegão dá dor de barriga. O Gustavo Lima faltou lá o show, porque deu dor de barriga. É só mandar um vatapá, um acarajé pro negão, pro galegão. O galegão vai dar dor de barriga, falar, rapaz, não tem baiano na seleção, não?
Não, e o povo...
Não tem nenhum baiano na seleção?
Baiano tem.
Então, hoje... baiano da seleção, quem é o baiano da seleção?
Tem Danilo Santos e tem Benjamin.
Pronto, aí ó, dois caras, chega lá e fala assim, rapaz, trouxe um negócio bom pra você do lado da Bahia.
Mas é uma delícia.
Um acarajé aqui ó, com vatapá, caruru, o que mais, Leane, tem no acarajé?
Ave Maria.
Pimenta
aquela...
aí joga pro cara comer, quente. O cara não tá acostumado. Não tá acostumado com a comida baiana.
O acarajé quente.
Na dor de barriga ele não vai jogar no dia.
Ô, Jesus.
Simples assim.
Não, mas o povo na internet já tá dizendo que de loira a Vini entende, então tá tudo
quem?
Certo. De loira a Vini entende.
É? A loira do Vini é alta?
Eu acho que não.
É mais alta que ele ou não?
Acho que não. Eu acho que não. Acho que ela não é tão alta assim, não. A gente não teve o prazer de vê-la, né? Graças a Deus. Ela tem 1,67 de altura. Só
ela
é baixinha.
Baixinha, miudinha.
Baixinha.
Mas é retada, viu? Uma baixinha retada. Tira onda.
Oh, e sabe ganhar dinheiro. Fique quieto.
Aí eu já não sei quem tira mais onda, se é ela ou se é o povo. Ó, deixa eu ficar quieto, viu?
E Vini tem 1,76 de altura.
Vini tem 1,76?
Isso. Minha gente, para 1,95 falta teto, viu?
Bora ver, né? Tio Chua daqui a pouco vai falar sobre isso aí. Olha, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento das mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caeta Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caeta Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caeta Pés, fórmula poderosa, com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. São 7:27, daqui a pouco a gente vai conversar com o Giovanni Freitas, ele vai falar sobre o balanço do São João
Costa.
Giovanni Costa. Ele vai falar sobre o balanço aí do São João de Petrolina 2026, né? Que encerrou com um grande público na última noite. A gente quer saber o balanço total das 9 noites, daqui a pouco. E os passageiros que passam a pagar hoje, R$3,50 na travessia das barquinhas entre Juazeiro e Petrolina. Eu acho barato. Era quanto? R$3?
Três,
né? Aumentou 50 centavos.
E ainda vamos falar sobre o dia de amanhã, o feriado estadual.
E tem amanhã o feriado da Bahia, que é o dia da independência do estado da Bahia, né? Que é dia 2 de julho. Daqui a pouco, então, aqui no nosso Conexão Cidade, 7:28, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM. Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dançar. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, Brasil, Brasil até o fim, até vencer.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa de frango congelada in natura o quilo. 8,99. Óleo de soja Vila Velha 900ml PET. 6,78. Piramutaba posta o quilo sem pele. 14,98. Lava roupas em pó. Ala 1,6 kg. Sachê. 13,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center. Avenida Lomanto Júnior 117. João 23. Ofertas válidas até terça, 7 de julho, Economarte.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel.
Toda sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem? Com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7 horas 33 minutos, agora 7h33, a gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. A sua participação através do nosso WhatsApp, 74-3611-5533. Participa aí com a gente, vamos fazer esse nosso Conexão Cidade, hein? A sua participação aqui é sempre muito importante. Oh, aqui é o espaço aqui para a sua voz.
Nosso ouvinte aqui, o Ari Lopes, colocou em relação ao Brasil e Noruega, dizendo que o Brasil nunca ganhou, no máximo empatou. Então, se conseguir levar, já vai sair no lucro. Pelo menos levar para a prorrogação, já vai sair no lucro.
Vai ganhar no horário normal. Acabou. Não tenho estrutura para prorrogação. Pênalti pior ainda, pelo amor de Deus.
Mas vou dar remada, hein?
Ave Maria, gente.
Se o Brasil perder, vai ter remada.
Vai não, não vai. Ninguém vai remar nada para lugar nenhum. Vai levar o remo para casa. É. Acabou. Né, pô, vamos torcer, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu torcer só, não.
Tem muita gente torcendo.
Tem, graças a Deus, tem
mesmo. Eu quero que o Brasil passe, rapaz. Eu quero que o Brasil traga a Copa do Mundo.
O caneco.
É? Não é mais caneco, não. Agora
a taça,
é o quê?
A taça do mundo é nossa.
Já foi caneco.
Já foi caneco, exatamente.
É bonitona a taça. Ela tá doida pra chegar pro Brasil.
Hã?
Ela tá doidinha pra vir pro Brasil, que eu sei.
É, né? É. Vamos lá, vamos bater papo agora? 7h35, vamos falar de São João, né?
Vamos voltar pro São João? Ou pode voltar não, né? Só ano que vem agora. Mas dá pra fazer balanço. O São João de Petrolina chegou ao fim. Você já sabe, a gente acompanhou tudo aqui pela Nova Cidade FM. Consolidando mais uma vez o município como um dos principais destinos juninos do Nordeste. Será que é isso mesmo? Vamos falar aí sobre as 9 noites no Pátio Ana das Carrancas com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Petrolina, o Giovanni Costa, que já está com a gente.
Bom dia, Giovanni! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Sempre muito bom bater um papo com você. É, você que é muito animado, tem uma energia incrível quando se fala em São João, né? A gente observa isso nas 9 noites que a gente passou ali e é um corre-corre para achar esse homem, rapaz, ali no meio daquele povo, porque ele não para.
220.
220. E seja bem-vindo aqui.
Já bem-vindo.
Bom dia. Eu gosto de bater papo com você, viu, Giovanni? Pra gente começar, qual é o balanço geral que a Prefeitura faz do São João de Petrolina nesse ano de 2026?
Bom dia, Lidiane, bom dia, Enio, bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Cidade FM. Dizer que estamos muito felizes aí por estar encerrando mais um ciclo junino, esse ciclo que foi um espetáculo. Eu acho que quem passou durante esse tempo todo, de abril até agora, chegamos aí no último final de semana, que termina com a Missa do Vaqueiro, com o Forró da Espora, esse final de semana, e dizer da felicidade que a gente está de ter acontecido esse grande evento que foi o São João de Petrolina, um evento que quem passou por lá nas 9 noites pode perceber que foi um evento mesmo de família, um evento que a população abraçou mesmo a causa, mostrando que Petrolina tem sim o maior e melhor São João do Brasil, não só na parte de atrações, mas também em toda a parte de estrutura, parte de segurança, a parte da movimentação, que isso é o que é mais importante, a movimentação econômica que houve aqui em nossa cidade. Por onde você passava, você via aí todos os restaurantes lotados, hotéis, os taxistas felizes da vida, os Uber, o comércio mesmo, formal e informal, trazendo aí a movimentação dessa economia, que movimentou mais de 325 milhões na nossa cidade. Esse evento que movimentou não só o Pátio de Evento Ano das Carrancas, mas também a Orla de Petrolina, que tivemos aí esse ano, uma novidade que foi a Tenda do Forró, que estava lá, turistas passando por lá para poder não só tirar foto no Eão Petrolino, mas também para dançar um forrozinho, comer uma comida típica. E aí eu fiquei feliz. No dia 28, já tinha finalizou lá no dia 27, no Pátio Ana das Carrancas, mas no dia 28, a Praça da Sementeira ali, quando me mandaram um vídeo lotado ainda, o povo quer mesmo festa esse ano. Porque por onde a gente passou, lá no início, na Esporrajada, que foi o início do ciclo junino, já foi lotado. Tivemos aí a Jecana, tivemos a Vaquejada, o Pra Sempre São João, que foi o São João dos Bairros. Todos eles estavam lotados, o povo animado, querendo mesmo que Petrolina tivesse mais um São João de sucesso, mostrando assim que tem sim o maior e melhor São João do Brasil.
Ô Giovanni, mas o Pátio Ana das Carrancas, o público que teve lá, foi o público esperado realmente pela prefeitura? Era a projeção de vocês? Qual foi esse público? Porque assim, a gente viu que na noite do Gustavo Lima, foi a segunda noite? Segunda noite, sábado. No sábado, portões fechados. A última noite também foi um sucesso com o Henrique Juliano. Mas a gente teve noites aí que não foi aquele movimento todo, né? Grandes atrações, inclusive, cantando para quase ninguém. Me explique um pouco mais sobre essa questão do público, se era o que foi planejado, se vocês vão fazer alguma mudança para o próximo ano, porque você vê Limão com Mel, Bruno e Marrone, com a baixa de público, é até assim, para o artista, e são grandes nomes, rapaz. Um investimento pesado, Mari Fernandes também. Então, assim, grandes nomes, investimento pesado para um público muito pequeno.
Isso, a gente observou alguns dias, realmente, tinha um pouco menos do que nos outros dias de superlotação. Primeiro, para você conseguir lotar ali aquele pátio, você precisa aí de mais de 70 mil pessoas para poder lotar. Mas a gente observou isso, já tivemos uma reunião para poder alinhar algumas coisas para o próximo ano, em questão de tipo... Eu acho que esse ano até pesou um pouquinho, porque você chegou ali até o final do mês. Então, já no dia 27 ali, o pessoal já estava já apertado, né? Para poder ir para o pátio. Isso foi uma das observações que a gente teve. Outra observação, eu acho que a gente tem que ter aquele intervalo no meio. Esse ano não terminou sendo seguido os 9 dias direto. Isso. Não teve aquele intervalo do dia na segunda e na terça-feira, que eu acho que esse intervalo tem que ter para as pessoas dar uma descansada durante o São João, porque 9 dias são 9 dias de São João direto aí. Questão da parte econômica em si das pessoas. Eu acho que tem que ter um intervalo para aquela manicure que tem ali o seu clientinho para atender, para poder juntar seu dinheirinho para poder ir para o São João. Então, tem esses pontos que a gente cabe a pensar aí para o próximo ano, a gente ver o que a gente pode melhorar para poder estar todo dia estando lá, casa lotada. Procuramos trazer aí grandes atrações nacionais e locais para poder atender a todos, mas tem esses pequenos pontos que a gente já teve a reunião com o nosso prefeito para poder repensar e fazer melhorias para o próximo ano.
Porque no ano passado teve esse intervalo, me parece que o público foi bem melhor do que desse ano, não foi não, Giovanni? Você que tem esses dados aí.
Isso. Todo ano a gente sempre teve esse intervalo. Esse ano, porque quando a gente bota no calendário qual é a quantidade de dias para poder você chegar no dia do São João, se eu começasse no dia 13, ele não chegaria no São João, ele terminaria no dia 22. Então a gente teve que botar o processo para poder começar no dia 19, porque aí você passaria pelo São João, a data do São João principal, e finalizava no dia 27. Mas aí nesse não teria o intervalo, que eu acho que tem que ter. Tem que ter para as pessoas descansarem e também não chegar no final do.
Cortou a ligação aí do Giovanni? Está reconectando?
Está reconectando.
São 7h43, a gente está conversando com o Giovanni Costa, que é...
Alô?
Oi, Giovanni, é que caiu aí a conexão.
Então, e outra observação, eu acho que a gente deve repensar também para não ficar chegando até o final do mês. Porque quando você chega no final do mês, você já tem ali suas contas para pagar, você já apertou o seu dinheirinho ali. Então, é um dos pontos também que a gente deve repensar, puxar para um pouco antes e dar esse intervalo também da segunda e da terça, para as pessoas darem uma descansada, não só no bolso, mas também na alma também e no corpo.
Ô Giovanni, como é que é feita a escolha das atrações? Porque assim, o que a gente ouve muito de ouvintes e de pessoas lá no local, que a gente trabalha, você sabe, né? A gente está ali pesquisando, conversando com as pessoas e tentando entender. As pessoas falam muito que faltam mais atrações de forró, de forró tradicional mesmo.
Emendando sua pergunta, tem um comentário aqui do Emanuel Vitor, nosso ouvinte, que chancela sua questão. Faltou mais forró raiz. O São João perdeu essa essência em Petrolina?
Porque assim, é um evento... A gente sabe que o São João de Petrolina é um São João grande e que quer atender diversos públicos e traz diversas atrações. E são boas atrações. A gente não está discutindo aqui a qualidade das atrações que foram colocadas lá no palco. Porém, o tradicional, aquele forró, que é muito do regional, né, das pessoas daqui, que quer ouvir um Alcimar Monteiro, Flávio José, por exemplo. E Santana. A gente não vê essas atrações no São João de Petrolina. O que acontece? Como é que é feito essa pesquisa aí de vocês para trazer essas atrações que vocês trazem e acabando deixando de fora esses do forró tradicional?
Isso. Muitas vezes a gente faz a pesquisa junto à população. O que acontece? Eu vou dar como exemplo o ano passado. Não, o ano retrasado. A gente teve um dia que a gente botou só de forró tradicional. E esse dia, a gente viu que a casa, o próprio pátio foi vazio. Aí se pergunta, mas vocês botaram... foi num domingo. Foi num domingo, realmente. E foi pouca gente. Só que aí diz, mas na segunda-feira as pessoas iriam trabalhar. Por isso que não deu muita gente. Beleza. Quando foi no outro domingo, teve várias bandas e teve a Loki. E foi lotado. Aí fica essa pergunta no ar. As pessoas, isso aí vai de gosto. A gente volta a pesquisa, faz a pesquisa. Muitos pedem por aquela banda, muitos também pedem por essa banda de forró das antigas, que a gente procura colocar também, que a gente teve aí, a gente teve Calcinha Preta, a gente teve Limão com Mel no São João. Então, aí fica aquela pergunta, as pessoas querem mesmo o forró das antigas? Porque quando a gente coloca só o forró das antigas, termina sendo casa vazia. Às vezes colocam um Alok, que nem é uma banda da parte de São João em si, termina sendo casa lotada. A gente procura fazer um mix de banda que atenda a todos os públicos, você pode ir lá pro pátio, você vai ter o Forró das Antigas, dia de Forró das Antigas, você vai ter o sertanejo, você vai ter o próprio Alok, que esse ano não teve, eu não tô dizendo desse ano, mas eu tô dando de exemplo os outros anos que aconteceu. Então, assim, a gente procura escutar a população para poder fazer uma grade que atenda a todos os públicos. Não só a parte do Forró das Antigas, a gente, no próprio ciclo junino inteiro, a gente colocou aí banda da Forró das Antigas lá no Praceto São João, entendeu? Então, assim, a gente procura escutar a população para poder atender a todos os públicos, não só o público do Forró das Antigas, mas também um público, todos o público em geral, né? A todos os gostos.
Entendi.
Giovanni, tem mais um ouvinte participando aqui com a gente. O Berto está aqui falando o seguinte: qual o tempo de contrato com a cervejaria? Não pode ser outra marca? Os preços são altos para o consumo na festa. Fica muito caro para a população.
Lidiane, essa questão dos patrocinadores, quando a gente abre a concessão, a gente abre a concessão para qualquer empresa participar do São João. A empresa ganhadora desse ano, ela tem um contrato com a cervejaria. Não é a gente que fecha esse contrato com a cervejaria, é a própria empresa de concessão. Então, não existe assim um tempo de contrato junto à prefeitura. Não tem um tempo de contrato de cervejaria junto à prefeitura. A cervejaria e os demais patrocinadores, o que é que acontece? O processo de concessão. O processo de concessão, ela tem lá a abertura, ela paga para a prefeitura para utilizar o pátio. A gente entra com as bandas e ela entra com toda aquela estrutura. Toda aquela estrutura é montada pela concessão, a empresa ganhadora da concessão. E ela tem direito a explorar os espaços de publicidade lá dentro. Aí ela fecha com quem é a empresa que aí ela escolher, entendeu? Não é com a gente, é a prefeitura em si junto à cervejaria.
Tá aí a explicação.
A gente está conversando com o Giovanni Costa, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Petrolina. A gente está fazendo aqui um balanço do São João de Petrolina 2026.
Tem mais um ouvinte com a gente, o Edinaldo Oliveira está aqui, Giovanni, dizendo o seguinte: sou motorista de aplicativo. A diferença do fluxo de passageiros no ano passado foi absurda. Diz que teve uma diferença grande aí entre os que usaram o aplicativo para chegar no pátio Ana das Carrancas.
A gente, junto à Ampla, a gente está pegando esses números para poder estar passando. Realmente, chegou a conversarem comigo sobre isso, sobre a questão da diminuição das pessoas indo, mas a gente também viu muitas pessoas indo a pé também, ali por ser um pátio próximo. Isso aí ajudou muito no tempo da... quando era no pátio antigo, para você ir para lá, você tinha que ir de carro. Por isso que tinha aqueles engarrafamentos, tinha todo aquele trajeto para poder chegar até o pátio. A partir do momento que a gente colocou um pátio mais central, houve uma mudança na parte, porque ficou muito central ao redor de vários bairros ali. Então houve essa diminuição dessa parte das pessoas de pegarem o aplicativo ou o próprio carro para poder ir para o pátio Ana das Carrancas. Mas eu estou pegando esse balanço ainda com a Ampla, até para poder a gente ver qual foi o número do ano passado e comparar com o número desse ano, para poder a gente estar divulgando aí como foi, não só da parte de aplicativo, mas também de táxi, de toda essa cadeia econômica daqui da nossa cidade.
Ô Giovanni, além dessa pausa dos dias, vocês pensam em mudar alguma coisa para o ano que vem?
Não, eu acho que a parte da tenda do forró foi um sucesso esse ano. A gente tem que continuar. Pelo contrário, a gente tem que aumentar. Esse ano foi um ano teste e terminou sendo um sucesso. A gente vai aumentar com mais atrações, a Praça da Sementeira em si, procurando botar mais bandas, não só raiz, porque a gente, todas essa a tenda do forró, mas também a Praça da Sementeira, foram bandas raízes mesmo, foi banda pé de serra também, bandas locais. Então a gente procura ampliar essa parte, ampliar também a vila cenográfica, para poder a gente colocar mais atrações, não só locais, mas também atrações nacionais na própria vila, para poder a gente estar movimentando mais a vila. Então a gente espera fazer uma repaginada aí em todo o cenário, em toda a estrutura lá do Pátio Ana das Carrancas, para poder também dar uma mudada, né?
Rock in Rio, né? Você tem um palco alternativo tem um palco principal, aí na hora do intervalo do principal você vai para o palco alternativo, você coloca um Flávio José, por exemplo, aí. Num palco alternativo, bacana, viu? Lá na cidade cenográfica ali, né? Naquela vila cenográfica.
Eu acho que fica muito legal, primeiro por ela, a própria vila cenográfica, ela já ser muito bonita.
É bonito,
muito,
hein?
Organizada. Então você trazendo aí uma banda maior para lá, eu acho que você consegue dar esse peso, mostrar para o que a vila é em si. Lá no Patuana das Carrancas.
Mas a Petrolina acabou recebendo aí vários visitantes de outros estados, né? A gente observa isso quando a gente vai até no aplicativo de Airbnb e tal, você não acha vaga quando chega no São João aqui de Petrolina, que é lotado aqui em Juazeiro também, acaba lotando tudo, né? Muita gente realmente veio curtir o São João e isso fortalece, né, o Giovanni, o turismo e a imagem do município no cenário nacional.
Isso, com certeza. Eu não sei se vocês observaram, depois dá uma olhadinha no próprio Instagram do Ministério do Turismo. Eles soltaram um vídeo falando sobre o São João daqui, falando de toda a cadeia econômica, do que movimenta aqui na nossa cidade. A gente tem números aqui do aeroporto de Petrolina, mais de 50 mil passageiros desembarcaram aqui em Petrolina, mais de 150 cidades tiveram presente aqui em Petrolina, como também a gente tem números, a gente está recebendo agora os números da pesquisa, porque todo ano a gente faz uma pesquisa com tudo, e aí vamos ter aí, mostrar da onde as pessoas são, os hotéis lotados. Então acho que foi um sucesso. Claro, a gente tem que pegar o que não deu certo, ajustar para poder próximo ano a gente trazer aí um São João maior e melhor do que o que foi o desse ano.
Pois é, então vocês já estão planejando aí o São João 2027, né, Giovanni?
Não, a gente finaliza, Enio, a gente finaliza o São João aqui e já começa a trabalhar já o São João do próximo ano. Quer dizer, a gente ainda não finalizou, porque esse final de semana temos aí ainda o Forró da Espora e a Missa do Vaqueiro na Orla de Petrolina ali, para poder abençoar aí nosso ciclo junino, que foi um sucesso, e dizer que teremos aí um São João 2027 com o que deu certo esse ano, continuar dando certo, e o que precisar melhorar, a gente tá aí para poder fazer essas mudanças e trazer tudo do bom e do melhor para a população de Petrolina, de Juazeiro, toda a região e todos aqueles turistas que estão chegando na nossa cidade.
Quero agradecer aí o Giovanni Costa por parar um pouco aí para dar atenção a gente aqui, para bater esse papo e trazer esse balanço aí do São João de Petrolina de 2026. Muito obrigado, viu, Giovanni?
Eu que agradeço e deixo aqui um convite mais uma vez. Teremos aí o Forró da Espora esse final de semana, sábado no estádio de Petrolina aí a partir das 19 horas. E aí no domingo a partir das 9, a Missa do Vaqueiro aí, que vai vir aí com grandes bandas para poder finalizar com a missa, e grandes bandas para poder finalizar e abençoar esse ciclo junino que começou em abril e está sendo finalizado domingo agora. E se Deus quiser, o Brasil também ganha, né? Domingo, para poder a gente continuar nessa batalha.
Qual é o teu placar aí pro domingo, Giovanni, pro Brasil?
Rapaz, eu ainda vou aí na casa dos 2-1.
2-1?
Isso.
Tá certo, Giovanni. Obrigado, viu? Um abraço pra você.
Valeu, um abraço, sucesso aí pra todos.
Valeu, 756, tá aí Giovanni Costa, né? Secretário atuante, ele que realmente, como você disse bem, viu, Lidiane? É 220.
É, ligado direto.
Ligado direto. Não para não, ó. Você vê que não acabou ainda o processo junino, né?
Eles não, ainda sábado ainda tem.
Tem mais evento aí no próximo sábado, então tá aí.
Exatamente, programação vai contar com Frank Viana, Edu Guerra, Sérgio do Forró e Raimundinho do Acordeão. Olha. É pra amanhecer o dia.
É. Top.
E no domingo ainda tem a missa, a missa do vaqueiro na Orla de Petrolina, uma celebração simbólica com a cultura sertaneja.
7h57, deixa eu mandar um beijo aqui pra Laiana, ela e a família estão acompanhando aí a Nova Cidade FM, né? Ah, no carro, muito obrigado, beijo pra vocês aí, muito obrigado pela sintonia. São 7h57, vamos pro intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
Tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida,
no ritmo,
na emoção.
Nova cidade.
Brasil, Brasil, Brasil até o fim, até vencer. Oh!
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74 98818 4679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, um minuto, 8:01, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Hora de informação, Medeiros. Amanhã, já sabe, né, feriado. Independência da Bahia, feriado estadual, viu, gente? Bahia. Dia 2 de julho, o comércio é fechado, tá? Ontem nós falamos que Juazeiro, além do feriado de sexta-feira, decretou ponto facultativo. E na quarta, amanhã, o feriado da Independência, o comércio de Juazeiro estará fechado. A informação é do Sindicato dos Comerciários de Juazeiro e da região. De acordo com o comunicado, a suspensão das atividades vale para o comércio em geral. Já os supermercados, eles poderão funcionar em horário especial, desde que cumpram as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e garantam todos os direitos dos trabalhadores para atuar em feriados, né? Já sabe. A orientação é que os consumidores se programem e antecipem suas compras, no caso, para hoje, já que a maior parte das lojas não vai abrir no feriado estadual, ou seja, amanhã, tá? A gente também tem aqui que o TRE é suspenso, todos os órgãos públicos baianos não vão estar funcionando amanhã, tá bom? Então, você já sabe aí que é feriado estadual, ou seja, aqui está fechado, mas Petrolina funciona tudo normalmente, tá bom? Combinado assim? Informação chegando para você aí com relação ao feriado de amanhã.
Pois é. Então tá aí, amanhã é feriado, né? Dia da Independência da Bahia. E o comércio vai estar fechado, né?
Isso.
Acho que as redes de supermercado é que devem abrir, né? Mas em horário...
Em horário especial.
Especial. Tava vendo um meme aqui, viu? Do Haaland, não é isso? Haaland. Ou Haaland. É Haaland a pronúncia?
A pronúncia correta é Haaland.
Como? Haaland?
É.
Haaland.
Mais um.
É. E o que acontece? Tava vendo ele aqui, ele tomou um susto, sabe com quem?
Com ele mesmo.
Com o Vini Júnior, rapaz. Vini Júnior fazendo careta.
Rapaz.
A Vini Júnior fazendo careta também, aí forçou a barra, né?
Eu vi um deles se achando com ele mesmo.
Mas ali foi...
Não, colocaram
foi
o Vini
meme.
Júnior.
Foi memezinho.
Foi meme, eu vi.
Vini Júnior fazendo careta pra ele. Aí, meu irmão. Aí ele tomou um susto com ele mesmo. Aí colocaram o Vini Júnior fazendo careta pra ele. No mesmo lugar. Um espelho, né?
Isso.
É IA. Que
os
isso aqui,
memes
negócio é IA.
Adoram fazer isso.
É.
Esculhambação. Mas vamos lá. Vale a brincadeira, né?
Com
Eu quero ver no dia. A brincadeira não pode rolar no dia, não.
É.
Não pode, não pode. Meu Jesus. Eu já estou aqui de hoje. Ó, deixa eu falar você que
Mas fala o que você estava dizendo em off.
O de... quê? Qual parte?
Hã?
Qual parte?
A parte que você estava falando em off aí do Haaland, que ele é um
tinha,
bonitão.
Ele,
bonitão
não, não. Ele tinha tudo pra ser lindo. Ele é alto, ele é loiro, ele é forte, cabelo liso, olho azul, mas é feio mesmo.
O
gente.
Conjunto não deu certo, gente. Tentaram,
erraram,
juro que tentaram. Erraram alguma coisa. A harmonização não chegou lá.
É, vocês gostam de homem grande, é?
É bonito o homem grande. 1,95 é muita coisa, né? Enfim.
Bora Mas tem um quer. Meme aí, não tem? Tem um meme da internet aí que tá... Vamos ouvir o que essa mulher fala aí do Haaland.
Acabou de lascar, foi tudo. Na Noruega passou, nós vamos pegar o cosplay do Thor. Esse homem aqui, ele não joga não, ele mata o povo. Ele não é bem não. Eu pensava que nós estávamos no Copo do Mundo, mas pelo que eu tô vendo, nós estamos num filme da Liga da Justiça. O que de acha é isso? Nosso jogador, o bichinho, tudo umpa-lupa. Não dá nesse homem aqui não, gente. Eu tava vendo os vídeos desse homem, ele sai derrubando tudo. Ele confunde o futebol com o ringue, ele pensa que tá no MMA. Vamos começar a oração pra tirar esse He-Man. Vamos começar. Entra, que passa logo por baixo das pernas dele que tu cabe. Passa logo por baixo das pernas dele, mete logo um gol.
Rapaz,
eu disse pra passar por baixo.
É o Upa-Upa, né? O nome daquele bonequinho do Fábrica de Chocolate?
Isso mesmo.
Rapaz.
Tudo pequenininho. Eu preciso rir, minha gente. Ele, não tem problema. Se passar por baixo das pernas e fizer o gol, eu vou torcer do mesmo jeito. Ainda vou dizer, é muito lindo, minha gente. Eu não tenho jeito, não.
Ó, nosso ouvinte, a Neide Castro, botou aqui, ó. Bom Alô, dia Neide. Com Jesus.
Bom
hoje
dia.
É seu nível.
Ah, oh, parabéns.
Hoje é aniversário de Cadê Castro. O Roberto Castro pra cantar pra ela?
Parabéns.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você.
É o rei.
Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra
tá
você.
Bom, tá bom,
é.
Tá bom. A única rádio que tem o Roberto Carlos cantando parabéns aí, né?
Os nossos ouvintes merecem.
Os nossos ouvintes, né?
Arrasou.
É isso aí. É o rei, viu? E não é IA, não. Pô, hoje em dia tudo é IA, né?
Tudo então. É IA.
Olha é a voz dele.
Neide, parabéns, muitos anos de vida, viu?
Deus abençoe, Neide Castro. Um abraço pra você, Feira de Santana, em peso, ouvindo a Nova Cidade FM. Meu muito obrigado. Turma boa, Neide, que é ouvinte das antigas, me acompanha aí desde da Princesa FM, né, Neide? Sou muito agradecido pelo carinho, viu, querida? Um abraço para você. E ela ouve a programação toda da Nova Cidade FM. Ela parou aqui, gostou, meu irmão, não saiu mais. É isso aí, Neide. Beijo para você, muito obrigado aí pelo carinho, tá? É, como eu falei também, a Laiana tá ouvindo a gente. Ela, o Samuel, a turma toda aí tá acompanhando a programação da Nova Cidade FM. Meu, muito obrigado. Beijo carinhoso. 8:06.
Pois sim.
Bora?
Bora de informação. Daqui a pouco a gente vai estar falando com o deputado estadual pernambucano, Antônio Coelho, falar sobre a trajetória aí, o que é que ele tem de novidade para o sertão pernambucano. Mas agora, falar em travessia, desde ontem, a gente já tinha anunciado isso aqui, foi adiado, aí parou, vai, não vai, pronto, já é, tá? Desde ontem entrou em vigor o novo valor da passagem da barquinha, que faz a travessia de Juazeiro a Petrolina e Petrolina a Juazeiro, claro, né? A tarifa que era de R$ 3,00 hoje, desde ontem, está a R$ 3,50, tá, gente? R$ 3,50. O reajuste estava previsto para junho, como a gente falou aqui, que foi adiado. Foi adiado aí pela Associação da Travessia das Barquinhas, mas já teve um aumento. Segundo o presidente da associação, o Luiz Raimundo Pereira, o aumento foi motivado principalmente pela elevação dos custos com combustíveis. Os combustíveis reinando de novo. O último reajuste havia sido realizado em 2025, quando a tarifa passou de R$ 2,50 para R$ 3,00. Então, manteve aí o mesmo reajuste, né, de 50 centavos. Agora é R$
3,50. Mas eu só acho que... Porque assim, a gente fala R$ 3,00, R$ 3,50, parece que é pouco, né? Eu não estou dizendo que a barquinha é cara. Pro turista e tal, até de boa. Mas tem gente que faz essa travessia todos os dias para trabalho.
Vai e volta.
E quando você fala 50 centavos, parece que é pouco. Mas vamos colocar por porcentagem.
Junta.
Não, porcentagem, né? Não é questão de juntar. É mais de 20% aí, isso. Né? Quase 20%.
Daria R$ 1 por dia que...
É quase 20% de aumento,
quase
20%
de aumento,
né? Então, um aumento considerável.
Exatamente.
Vamos ser sinceros.
Eu sou do tempo de barquinha de 50 centavos. As barquinhas continuam sendo uma importante opção de transporte entre as duas cidades, oferecendo alternativa ao trânsito da ponte, né? E também atraindo aí turistas que fazem a travessia pelo São Francisco.
Não, o turista acha ótimo, acha barato. Eu também agi como turista, eu nunca tinha andado de barquinha. Dessa vez, quando minha tia e minha mãe estiveram aqui, aproveitei e falei, vou levar vocês para dar uma volta pelo Rio São Francisco de barquinha. Agora o passeio é rápido demais, né?
Piscou o olho e já
rápido,
foi.
Rápido, né? Você vai, nem tempo de fazer muita foto, vídeo e tal. Mas é bacana, vale a pena.
Pois é.
E é barato pra gente que tem essa... Como turista, né? O turista olha só isso.
De vez em quando.
Né? Então, assim, mas é uma coisa que não é uma prática nossa de ficar andando de barquinha. Sim. Mas para quem realmente circula todos os dias, que vai e volta, e às vezes vai almoçar em casa.
Já fiz isso muito quando trabalhava em Petrolina.
Aí, meu irmão, é puxado.
Viu? Era mais barato que ir de ônibus, mas mesmo assim o custo era alto. É. E lembrando que o serviço funciona, a travessia funciona de segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas, às 8 da noite. Com saída a cada 15 minutos. Cada 15 minutos você tem uma travessia aí. E aos domingos o atendimento é das 7 às 19. E é possível fazer pagamento via Pix agora.
Pix, eu paguei com Pix.
Agora, ou Pix.
Agora também tem que ser sincero. No horário que eu fui, não tinha muita gente, não, viu?
Não, é raro lotar.
Então não vai lotado. Então é por isso que o custo às vezes fica mais alto por conta disso também, né?
Só lota quando tem evento. Aí vai, é uma loucura pra você conseguir.
Né? Mas eu fui no horário comercial.
Ou quando
tal,
a ponte está com algum
semana,
problema que o pessoal foge para as barquinhas.
Aproveita pra ir pra barquinha, né?
A não ser,
é muito
tranquilo.
Mais prático. Mas eu gostei do passeio, vale a pena. Vou fazer mais vezes essa travessia, eu acho legal. É muito legal mesmo, não é brincadeira, não. E deve ser bonito no pôr do sol, né? Você viu o pôr do sol ali na barquinha, deve ser muito legal. Eu vou voltar a fazer. Eu queria levar minha tia no pôr do sol, mas ela andou bastante e tal. O povo cansa muito rápido. Ah, já estou cansado, hoje eu não vou.
Não, senhorinha.
Ficou prometendo. Quem é a senhorinha? Ficou prometendo, não, vou não sei o quê, num pique retado, mas chega no final da tarde, começo da noite. Ah, deixa para amanhã, deixa para não sei o quê. Aí foi embora e não fez no fim da tarde, que é muito bonito o pôr do sol. Mas. Não sei se vocês sabem, tá pensando em vir morar aqui.
Bebeu
água
parede,
do... Falei com ela.
Falei a você.
Bebeu água do Rio São Francisco. Cuidado, rapaz. Você vai querer voltar.
De duas
já
vezes.
Já me
vai
falou.
Embora, ou
deixa
você
um
vai
apartamento
voltar
aí pra mim. Tá bom, vou pesquisar.
Olha, tá vendo?
Quer voltar, tá vendo aí?
Vamos ser mais uma paulista por cá.
Pois é. São 8:11. 8:11. Olha, gente. A pesquisa Atlas Bloomberg divulgou divulga hoje, né, quarta-feira, mostra aí que 52,3% dos entrevistados aprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros 45,9% disseram aprovar a situação do petista, enquanto 1,8% não soube responder. Na avaliação do governo, 48,3% classificaram a gestão como ruim ou péssima, já 39,7% consideram a administração ótima ou boa e 12% avaliam como regular. A Asla Intel informou que não incluiu o mês de maio de 2026 em sua série histórica. A legitimidade da pesquisa foi questionada na justiça pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro e a análise do caso está suspensa no Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. São 8 horas 12 minutos, sem participação do ouvinte.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Lê. Bom dia, Diana. Bom dia a todos que estão, meu amigo Caleb. A todos que estão na escuta do programa, né? Tá certo aqui, o ouvinte Cazé, meu amigo. Está tudo em paz com vocês? Como é que foram, São João? Tudo tranquilo?
Tudo bem, querido.
Bom, viva Deus. Estava aqui, escutando, me atualizando das notícias. Deu uma viajada.
Opa.
No interior, mas estou me atualizando das notícias. Eu estava olhando aqui, rapaz, a gente só ganhou, uma. Aliás, a gente nunca ganhou para a Noruega, né? E Copa do Mundo a gente só jogou uma vez e perdeu. Perdeu 2-1, que foi em 98, né? E coincidentemente a França foi a campeã. Então eu espero que esse ano a gente ganhe a Noruega e que a gente seja campeão. E de preferência em cima da França, que vem a França. Nem tem medo de ninguém, não. Se tiver medo de ninguém, não vai, então não vai nem pra lá. Tá bom? Gostei. Não sei se vai ter com chave de se encontrar só na final. Não sei como é que vai estar. Tá. Mas é isso aí. É, tomar Brasil. Beleza? Tamo junto.
Gostei. Isso mesmo. Se tiver medo, não adianta aí. Mas pra quê? Com medo não, meu irmão. Tem que entrar confiante. Seleção brasileira, seleção, qualquer seleção que entre em campo, tem que entrar na confiança. Vou botar pra quebrar.
Dizendo é minha, a taça é minha, sai.
Tem que botar pra quebrar mesmo, tá certo, viu? Se perder, perdeu também.
É.
Mas tem que perder.
Não é o que a gente quer.
Tem que se perder.
Tem que perder jogando.
Jogando. Você fala, não, pô, foi uma falhazinha e tal. Agora, aquele jogo morto. Como já teve já. Já
aquele
teve
jogo que
seleção,
você olha e faz assim.
Da seleção brasileira que perdeu, que foi desclassificada da Copa do Mundo. Que você fala, meu irmão, como é que perde um jogo desse? Até Galvão Bueno, que é torcedor da seleção, ficava retado em jogo assim. Eu já vi. Galvão xingando todo mundo. 8h14.
Vamos para nossa
daqui a
próxima
pouco, o Shoa, viu? Direto dos Estados Unidos, o Shoa vai estar trazendo as informações pra gente da Copa do Mundo. Aliás, teve um BO lá com o México ontem. Diz que demorou uma hora para começar o jogo?
Exatamente.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Vamos para a nossa entrevista, então. Agora a gente vai conversar com o deputado estadual Antônio Coelho, deputado estadual pernambucano, economista e presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele fala com a gente agora sobre os investimentos destinados à Petrolina e ao Sertão. Tem desafio acontecendo aí. A gente vai conversar agora com o deputado pela primeira vez aqui no Conexão Cidade.
Seja bem-vindo, deputado Antônio Coelho. Muito obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente. Para a gente começar, deputado, o senhor tem destinado recursos para fortalecer a saúde de Petrolina, incluindo investimentos no Hospital Dom Tomás. Qual o impacto dessas ações para a população do Sertão?
Muito bom dia, Lidiane. Bom dia, Enio. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse programa, que tem crescido bastante e se tornado uma referência no jornalismo de Petrolina, Juazeiro, todo o Sertão. Tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa sobre Petrolina e a região. Sobre a temática da saúde, a saúde sempre tem sido uma prioridade do nosso mandato, sempre privilegiando Petrolina na hora de destinação de emendas parlamentares. Foi citado o Hospital Dom Tomás, que é essa instituição tão importante para a nossa região. E, naturalmente, nós temos destinado emendas parlamentares para fortalecer o hospital. A exemplo da implementação de uma usina de oxigênio, um investimento de R$500 mil, como também a aquisição de um tomógrafo, que foi um investimento superior a R$1 milhão. E junto com a governadora Raquel Lira, nós obtivemos um novo PET-CAM, um equipamento moderno, de ponta, que vai fazer a diferença justamente para aqueles que mais precisam.
Ô, deputado, a gente sabe que a estrutura, você já falou aí do Dom Tomás, tem aí hospital, a estrutura, tem também recurso para medicamento, mas visualizando o todo, onde estão os maiores desafios na saúde da região e o que o deputado pode fazer para esse complemento, já que o município não consegue fazer tudo sozinho?
A deficiência histórica da rede estadual de saúde de Petrolina, de toda a região, da macro-região da saúde estadual, da qual a Petrolina faz parte, é a ausência, é a falta de um hospital estadual regional. Nós somos a única macro-regional que não tem um hospital estadual. Isso leva à sobrecarga de diversos equipamentos públicos da rede estadual de saúde. Por exemplo, a nossa UPA, o nosso Hospital do Malão, o Hospital Universitário, todos esses ficam sobrecarregados porque nós não temos hospital estadual regional. E foi uma articulação nossa, nós estávamos encampando essa luta há algum tempo, tomamos a decisão de incluir no orçamento público, através do nosso papel lá na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, nós inserimos no orçamento estadual os recursos necessários para a construção desse hospital. E essa conquista foi consolidada.